Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC, e no episódio de hoje do BTC Money a gente vai falar sobre curva de juros, taxa Selic, taxa longa, relação entre taxa curta e taxa longa, toda essa discussão que você ouve por aí eventualmente, né? E tem algumas implicações muito importantes para a sua vida e para a nossa vida como um todo, tá? Para acompanhar a gente nessa discussão, claro, estou aqui com meus caríssimos colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP, nosso curso de mercado financeiro, que inclusive está com as últimas vagas e vai começar daqui a 2 semanas. E aí, Rafa, tudo bem?
Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, vamos falar um pouquinho de taxa de juros, uma loucura, né? Inclusive, que tem acontecido recentemente no mundo e principalmente no nosso país, no Brasil. A gente fica até zonzo, né? Até um pouco complicado de entender aí, porque o humor muda, hoje é a pancada para cima, outra para baixo. Vamos falar um pouquinho sobre isso para tentar esclarecer e tentar amadurecer um pouco junto aqui, um pouco do que está acontecendo, do que acontece, né? Vamos lá.
Muito bom, né? Esclarecendo que, né, a curva de juros e taxas de juros é muito além do que se fala apenas da Selic, hein, pessoal? Então a gente vai esclarecer essas nuances aqui. E para acompanhar a gente também, ajudar a gente a esclarecer todo esse assunto, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de negócios. Fala, Marquinho.
Grande Habib, grande Rafa, e aí pessoal, é sempre uma honra, um prazer participar aqui desse nosso episódio, que será o episódio número 63, Habib. Tamo indo longe, hein, meu? E hoje vamos falar sobre curva de juros, vamos que vamos.
Pois é, vamos lá. Aproveito para pedir para você que está seguindo a gente pelo podcast, através do BTCcast, ou pelo YouTube, para seguir a gente também lá no Instagram, arroba InstaBTCompany, que a gente traz conteúdo por lá e avisa sobre todas as novidades da BTC. E como eu falei, né? Na verdade, eu nem sei quando que isso daqui vai ao ar, mas talvez já esteja bem na trave do nosso curso de mercado financeiro, né, Rafa? Mas, pessoal, para vocês que têm interesse em aproveitar as últimas vagas aí para o curso que começa agora, você quer se desenvolver com força no mercado financeiro, atuar em bancos de investimento, fundos de investimento, private equities, tesourarias de banco, enfim, né? Dá uma olhada no nosso curso General Finance Program, www.btcompany.com.br/gfp. Dá uma olhada lá. Bom, vamos começar então. É o seguinte, Marquinho. Recentemente a gente teve uma elevação na nossa taxa Selic, né? Ou pelo menos como dizem por aí, né? E aí eu queria uma ajuda sua para esclarecer esse negócio, né? Tava 2%, agora tá 2,75%, próxima reunião do Copom, sei lá quanto que vai estar esse negócio, mas vamos lá. Quando o Copom define lá a taxa, ou se a gente puder chamar de taxa, ou se tem outro nome. O que que acontece de verdade? Aquela taxa é imposta, todo mundo tem que negociar os títulos daquela taxa. Como é que funciona isso? Porque essa é a impressão que muita gente tem, hein, Marquinho? Vamos lá, ajuda a gente a esclarecer esse negócio.
Pois é, Habib, direto a gente ouve, né? Então, cara, a Copom decidiu a taxa Selic, né? Como título, tudo bem, né? Mas quando você vai pegar uma reportagem e entender a fundo, é importante esclarecer as coisas, né? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele decide qual é a taxa Selic meta, que é a taxa na qual tem que ser tentada ser praticada no mercado. A gente já vai falar sobre isso, porque a taxa Selic, efetivamente falando, aquela que influencia na nossa vida, aquela que no, é, é, faz os nossos rendimentos, né, serem corrigidos em cima dela, ela não é a taxa decidida pelo Copom. Essa é uma taxa, Habib, praticada de mercado. Como assim, Marco? Eu vou explicar aqui rapidinho, mas se você tiver mais interesse em entender com mais profundidade, no nosso curso básico, o GBP, o General Business Program, a gente fala sobre como que funciona, os instrumentos do Banco Central, como que eles atuam ali na economia. Mas como é que funciona de uma maneira básica? O Copom, esse comitê dele, decide a Selic meta, e a Selic, efetivamente falando, é a taxa média ponderada no mercado interbancário, ou seja, os bancos, Habib, ao longo do dia, um vai emprestando por outro. Mas os bancos não emprestam dinheiro de graça, né? Eles cobram uma taxinha, né? Essa taxa, a média dessas taxas durante o dia, utilizando nesses empréstimos garantias títulos públicos, é o que a gente tem como taxa Selic. E ela é encontrada todo dia. Todo dia existe uma taxa média dessas operações no mercado interbancário. Mas quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Basicamente não, né? Uma coisa é o que o Copom decide, a taxa Selic meta, é lá aquele comitê que decide. Outra é o que é realizado ou o que é achado no mercado. Mas como que o Banco Central, a BB, faz para fazer com que a taxa que efetivamente é praticada no mercado convija para a taxa que foi decidida no Copom? Veja bem, aí o Banco Central utiliza dos artifícios que ele tem, chamado de operações em mercado aberto. Basicamente, o Banco Central ele pode pegar dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro na taxa que ele quiser, né? Então, qualquer banco, quando vai ali competir com o Banco Central, fala: opa, o Banco Central, meu, ele que é o dono do dinheiro, né? Então ele faz com que a taxa Selic, que é efetivamente praticada no mercado, convija para a taxa Selic meta, né? É assim que funcionam os juros aqui de curto prazo, os juros básicos aqui do Brasil, Habib.
Muito bom, então é importante entender que essa taxa ela é via negociação, né, entre bancos e também em relação a essas operações que são realizadas junto ao Banco Central, com as garantias dos títulos públicos. Legal, interessante. E, pessoal, de fato, há muita confusão, né, quando a gente fala disso. Não é algo tão simples assim, também não é tão complexo, mas é algo que deve ter um detalhamento maior. E aí, quando a gente fala dessa taxa, a gente pensa na taxa quando você vai lá, investidor, compra um título do Tesouro Selic, que rende ali 0,02% a mais do que a Selic, né? E aí você tem os 2,75% no momento que a gente grava, pelo menos, com um pequeno aumento, ou às vezes até uma diminuição, dependendo do momento, né? Você adquire esse título público, e aquele título vai render essa porcentagem aí ao longo do ano. Legal. Isso daqui é o conhecido, né, famigerada taxa Selic, que é o que todo mundo considera como taxa de juros. Só que ela sozinha não diz tudo o que a gente precisa saber para entender o mercado e o funcionamento do mercado. Então, a gente precisa entrar nas outras taxas de juros. E aí, Rafa, eu queria entender de você como é que a gente pode entender esse mundo de várias taxas de juros. O que que acontece com isso? O que que é essa curva de juros? E por que que está todo mundo falando de taxa longa, taxa de longo prazo? Enfim, vamos lá, dá a luz para a gente aí.
Para ficar um pouquinho mais fácil, deixa eu falar um pouquinho sobre aquelas taxas que a gente vê nos títulos públicos, né? Quando a gente entrar no site do Tesouro Direto. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, a gente acabou de falar da Selic, né? Que hoje está em 2,75%. Se a gente pegar um título pré-fixado do governo, Tesouro Pré-fixado 2024, ele está pagando uma taxa de 8,11%. O que que é esse título? É uma taxa pré. Você investe nesse título, compra ele vence em julho de 2024, portanto, mais ou menos daqui a uns 3 anos, né? E aí tem alguns outros exemplos de títulos prefixados. Tem também o Tesouro IPCA, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, ele paga para você o IPCA mais 3,55% e vence em agosto de 2026, perfeito? Então, é um título que quando a gente investe, a gente ganha esse 3,55%, mais o IPCA acumulado entre hoje e o vencimento do título. E, obviamente, tem também o Tesouro Selic, né, disponível para investimentos. Tem dois aqui, o 2024 e o 2027, que paga Selic, mais um spreadzinho aí de taxa de juros, tá? Bom, e por que que essas taxas são o que são, né, e por que que elas variam tanto? Olha lá, quando a gente compara, então, um Tesouro Selic que paga 2,75 com o Tesouro Pré que paga 8,11, tem uma grande diferença, né? Quando a gente investe nesse Tesouro Pré-fixado 2024 e leva ele a vencimento, a gente ganha 8%. E por que que eu, como investidor, eu, Rafael, ou vocês, optaríamos, né, por fazer o um investimento no Tesouro Selic e não no Tesouro Pré-fixado? Se eu fizer isso, pode ter duas razões, né? O Tesouro Selic, como ele é muito conservador, eu coloco a minha reserva de emergência, mas eu posso também usar um outro raciocínio, um outro racional. Se eu acreditar que a Selic vai ultrapassar esses 8% acumulados, né? Então imagina que o Banco Central começa a aumentar a taxa e essa Selic vai para 20%. Provavelmente eu vou ganhar mais se eu investir no Tesouro Selic do que se eu colocar no pré-fixado, correto? Provavelmente, Se a Selic chegar a 20%, no acumulado eu vou ganhar, na média, mais do que o 8,11% até julho de 2024. Então, o que essa taxa, né, do Tesouro Pré reflete? Ela é uma expectativa do mercado justamente desse acúmulo da Selic. Só que, assim, tem alguns outros pontos que a gente tem que levar em consideração, que é a inflação, né? A inflação, ela sempre é um componente da taxa de juros, porque toda vez que a gente faz um investimento, a gente quer que nosso recurso renda mais do que a inflação. Então, nesse 8,11, tem lá uma parcela de IPCA ou da sua inflação, que é o que a gente vê nos títulos que pagam, uma parcela de inflação também, né? Mas uma taxa de juros que está ligada aí ao risco do governo te pagar ou não, e mais um pedacinho que está relacionado às incertezas, né? Então, é aquela ideia, tudo bem, eu faço um investimento no pré-fixado a 8,11 e eu quero ganhar mais do que a inflação, e a inflação projetada hoje, né, se a gente pegar as metas aí do Banco Central para 2022 para frente, é 3,5%. Se eu acreditar que o Banco Central vai entregar isso de inflação, quando eu invisto num pré-fixado, eu garanto um ganho de 4,5% mais ou menos acima da inflação, que é um ganho real bom, né? Só que, e se o Banco Central não conseguir fazer essa inflação convergir para 3,5%? E se a inflação for para 10%? Aí, quando eu faço investimento a 8%, eu estou perdendo dinheiro, né? Então, por conta disso, o que que o mercado faz? O mercado projeta a inflação, projeta uma taxa de juros, que é para compensar o risco do governo eventualmente ter algum tipo de problema, e ainda coloca o que a gente chama de prêmio de risco, porque o mercado pode estar errado nessas expectativas, né? Então, a gente quer criar uma gordura para se proteger. Então, percebam que essas taxas, elas têm relação com esses pontos que eu estou colocando aqui, né? Um pouco de percepção em relação à evolução da Selic e também todas essas incertezas ligadas à inflação, risco fiscal e um prêmio de risco que a gente embute, né? Bom, recentemente as taxas têm se comportado de maneira errática, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente olhava, por exemplo, para essa taxa pré do Tesouro aí 2024, estava em torno de 6,5%. Não sei se chegou a bater 6, mas estava ali mais ou menos 6, 6,5%. Está 8,11, subiu muito. Por que que isso acontece, né? A gente pode falar um pouquinho aqui também, discutir esses aspectos aí do por que que essas taxas sobem, caem, né? Quais são os fatores envolvidos também nisso aí?
Pois é, Marquinho, a bola foi para você, cara, não tem jeito não. E eu ia perguntar isso mesmo, porque de fato, legal, o Rafa esclareceu muito bem a diferença das taxas curtas, né, no caso Selic e tal, e das taxas de mais longo prazo. Aí você tem vários anos, né, você pode ter uma taxa de juros 2024, 2026, 2030. Tem países que colocam isso até 2050, né, no Brasil acredito que não, mas. Aqui a gente está um pouco mais focado no curto prazo, né, pessoal? Mas vamos lá, Marquinho. E aí, qual que é? Por que que esse negócio tem variado tanto, né? O que que influencia essa mudança na taxa longa, dado que o Banco Central não define a meta como define na Selic?
Legal, Habib, excelente pergunta, né? Eu vou falar aqui, depois vou passar para o mestre Rafa complementar, né? Porque seu aprendizado é muito obrigado, viu, Rafa? Sempre aprendizado estar tá aqui na bancada com você. Mas o que que impacta essas taxas de juros, né? E aí, olhando basicamente os títulos públicos, né? Aí primeiro como referência, mas isso pode ser dado para qualquer tipo de indústria, tá? Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de banco. Consegue captar dinheiro tanto a curto quanto a longo prazo aí também, e aí a gente consegue ver essa curva de juros para qualquer uma dos títulos, tá? E aí, olhando mais basicamente sobre os títulos públicos, né? O Rafa já comentou ali sobre inflação, e o que que inflação tem a ver com taxa de juros? Bom, os economistas acreditam que atuando-se ou mexendo-se, impondo-se a taxa de juros, arbitrando ela, você consegue ajustar ou pelo menos controlar a inflação. Tá, Habib? Como que isso se dá, tá? Como que e aqui, inclusive aqui no Brasil, o Banco Central do Brasil, ele tem somente um objetivo, que é controlar a inflação. Lá nos Estados Unidos a gente tem alguns outros objetivos, lá ele liga também com o desemprego, tal. Mas qual que é a ideia? Quando você abaixa a taxa de juros, tá? Como todos os países do mundo fizeram aí depois do Covid, né? Você deixa mais fácil com que as pessoas peguem dinheiro emprestado, né? Teoricamente fica mais barato. E ao mesmo tempo, a BB, qualquer tipo de empresa ou investimento que você queira fazer, que dê uma taxa interna de retorno menor do que a taxa de juros que está sendo praticada, vale a pena. Então, quando você abaixa a taxa de juros, você estimula a economia. Então, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, investem mais, ficam mais felizes. Ou não precisa nem ter dinheiro para comprar sorvete, você pode pegar dinheiro emprestado porque a taxa de juros é tão pequenininha que você pode ficar feliz, tomar sorvete, tá tranquilo. Por outro lado, o que que isso gera? Normalmente, com uma taxa de juros muito baixa, tende-se a gerar consumo, né? E quanto mais consumo, né? E aí você do MMT vai concordar com os economistas, né? Então tem-se o consumo, aumento do consumo, tem-se o aumento do preço, a inflação, né? Que a gente consegue ver pelo aumento dos preços, a inflação de preços. E aí o caminho inverso é feito também pelo pessoal lá do Banco Central. Então é o seguinte: inflação tá subindo muito. Isso vai descontrolar. O que que o Banco Central pode fazer ali? O que que o Copom pode fazer ali? O que que monetariamente falando você pode fazer para controlar a inflação? Sobe-se a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, a Bíblia, aquela empresa que tinha um TI lá razoável, com a taxa de juros alta, putz, vale mais a pena fechar a empresa e investir em títulos sem risco, né? Ao mesmo tempo, pegar dinheiro emprestado acaba ficando mais caro, né? A dívida fica mais cara, então você desestimula a economia e esse é o pensamento que é utilizado para reduzir aí a inflação, né? Então é realmente jogar um pano de água fria na economia e falar, meu, calma aí que a inflação está muito grande. E aí o Rafa vai explicar daqui a pouco o que que está acontecendo com as taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos, né? Existe aí uma, né, Rafa, uma expectativa de aumento da inflação. Explica melhor pra gente, Rafa, o que que tá acontecendo?
Antes do Rafa entrar, eu vou colocar um ponto, Marquinhos, porque é muito bom que você tenha colocado a questão das expectativas, né? Então, muito da inflação ocorre relacionado às expectativas e o movimento das taxas de juros, dado que o mandato do Banco Central, né, é relacionado à variação de taxas de juros para controle da meta de inflação, né? Tentar convergir para a meta de alguma forma. Então, é importante entender esse estabelecimento das taxas de juros e a influência no consumo, né? E aí a gente tem, às vezes, o fenômeno da inflação por via da demanda, né? Muito bom colocar isso. Isso, como o Banco Central tem a meta Selic, né, e faz essas operações de curto prazo, isso ajuda muito. Já no longo prazo, aqui no Brasil, né, como não tem essa meta, né, então depende muito da demanda do mercado em relação aos títulos que o Rafa comentou, né, os títulos de longo prazo, tesouro prefixado, tesouro prefixado baseado no IPCA, tal, né, IPCA mais uma taxa. Então, as taxas de longo prazo dependem muito da demanda que o mercado tem, né, em relação aos títulos, né, de longo prazo. Porém, aí que eu quero que o Rafa entra, porque, bom, vamos lá, os títulos de longo prazo dependem bastante da demanda para que essa curva de juros seja desenhada, e um dos motivos pelos quais ela subiu no Brasil hoje é porque o mercado está um pouco pessimista, vamos dizer assim, com o futuro. Mas nos Estados Unidos tem algumas coisas que acontecem, né, e na Europa também, né, de forma diferente, onde existe também uma influência do Banco Central nas taxas de longo prazo, né, Rafa?
Lá nesses países que você mencionou, né, então Estados Unidos, países europeus, Japão, o Banco Central, ele atua também nos títulos de longo prazo, né, ou formando taxas de juros de longo prazo através da compra desses títulos, da compra feita diretamente no mercado, né, no mercado secundário. Então, o que acontece? Recentemente, o episódio que o Marquinho comentou está relacionado ao aumento das taxas de juros, principalmente nos títulos de 10 anos, né, públicos americanos, né, em decorrência aí, dos dados econômicos mais positivos que têm sido lançados e também da expectativa, né, de reabertura da economia por conta da vacinação, que nos Estados Unidos está acontecendo assim numa velocidade espantosa, né? O Biden recentemente anunciou o dobro, né, um aumento da meta de vacinação nos seus 100 primeiros dias de governo, que quando ele entrou, quando ele tomou posse, a meta era de 100 milhões de vacinados, ele dobrou para 200 milhões. Então, é aquela coisa, atinge a meta, dobra, né? uma coisa impressionante, fantástico, assim, né? De alguma maneira até gera uma certa esperança para o mundo, porque os Estados Unidos têm um estoque de vacina bizarro, e se eles vacinarem toda a população, eles vão começar a vender essas vacinas para outros países, o que vai ser bom. Bom, mas o ponto é o seguinte: como a economia ela está acelerando, o mercado está começando a criar expectativa de inflação, né? E como a inflação é um componente das taxas de juros, se a inflação sobe, todos os juros sobem. E aí, esse título de 10 anos que estava pagando lá nos Estados Unidos até novembro, dezembro de 2020, uma taxa de mais ou menos 0,6%, já está pagando uma taxa entre 1,6 e 1,7%, ou seja, subiu 1%, o que é muita coisa quando você pensa em condições financeiras, né? Quando você aperta os juros, isso tem impacto sobre bolsa, sobre crédito, etc. Então, o Banco Central, ele não quer que essa taxa suba, né? E o que que ele faz, então? Ele entra no mercado comprando, né, uma quantidade muito grande desses títulos, que é o que, isso é na veia, né, o que a gente fala de você monetizar a dívida. Então, é uma dívida emitida pelo governo, lado fiscal, e o Banco Central vai lá através da política monetária e absorve isso no seu balanço. Então, ele está comprando, só que quando você compra o título, você faz com que as taxas caiam, né? Então, essa taxa que está hoje 1,6, 1,7, ela só não é mais alta, porque o Banco Central não deixa, ele não deixa subir. No limite, ele pode aumentar essa compra até o infinito, e no limite, pode ser que 100% da dívida do governo esteja na mão do Banco Central. Claro que isso é uma situação teórica, né? Não existe ainda na prática, mas assim, a gente pode eventualmente, né, se aproximar, vamos dizer assim, de um cenário como esse. E isso é fundamental, né, tanto na Europa quanto no Japão, assim como nos Estados Unidos, para que as economias deles continuem andando num pace mais acelerado. Eles compram também títulos privados lá, não é só título público, né? Quando a gente compara com o Brasil, por exemplo, com os emergentes, os bancos centrais aqui, o Banco Central daqui e desses outros emergentes, eles não fazem isso, né? Não fazem porque, de alguma maneira, o mercado privado não avaliza, não daria um. Não daria suporte a esse tipo de operação do Banco Central. Se ele começar a fazer isso, provavelmente o efeito pode ser até inverso, as taxas podem começar a subir ao invés de cair. E também tem uma questão de legislação ou do que o Banco Central pode ou não fazer no seu mandato, e aqui a gente também, o Banco Central que não tem liberdade para atuar como os bancos centrais desses países desenvolvidos, né? Mas na realidade você tem uma restrição prática, né? Realmente o Banco Central não conseguiria fazer algo parecido aqui, o que é uma pena, né? Porque essas taxas tão altas aqui de juros no Brasil, obviamente, prejudicam a economia. E como você colocou, né, Habib, isso está muito ligado a essa percepção de futuro. Todo mundo está muito preocupado com a situação fiscal brasileira, apesar de a gente ter uma dívida PIB bem menor ou igual à desses países desenvolvidos, né? Ainda assim, a relação aqui com o investidor é um pouco diferente, e a gente fica muito nesse limite, né? E tem que pagar uma taxa de juros absurda aí na dívida pública. Mas é um pouco, essas são algumas das diferenças, né, entre o mundo desenvolvido e o mundo emergente, né?
Pois é, aqui a gente entrou no tema, né? Você falando sobre isso, a gente entrou bastante no tema do quantitative easing, né? O QE, que os Estados Unidos aplica bastante, né? Bem famoso depois da crise de 2008, né? A partir da monetização da dívida, a compra dos títulos, etc., também faz parte desse programa, né? Mas isso que o Rafa comentou foi realmente com o intuito de reduzir as taxas de longo prazo. Aqui no Brasil, há limitações legislativas e práticas, como o Rafa comentou, para essa atuação, por isso que existe uma discrepância muito grande entre a taxa de curto e a taxa de longo, no caso prático de hoje, né? Esse é um ponto importante. E aí, Marquinho, é um ponto que, só para a gente bater um papo final aqui, né? O ouvinte às vezes pode falar: bom, mas como é que isso influencia para mim, né? Bom, influencia na hora de comprar os títulos públicos, né? De forma absolutamente clara e direta, né? Influencia no funcionamento econômico como um todo. Então, o processo de orçamentação pública leva isso em consideração, processos de política monetária, de política fiscal, enfim, tudo isso é levado em consideração e afeta o público. Por isso que você, ouvinte, querido ouvinte ou telespectador no YouTube, tem que ficar atento a esses processos também de política fiscal e política monetária, porque isso afeta todo mundo. Mas também afeta alguns investimentos e créditos, né? E aqui eu lembrei, Marquinho, do nosso querido e famigerado financiamento imobiliário, né? Pô, a taxa Selic é 2,275. Financiamento imobiliário é 7, 8, né? Por que que essa discrepância é tão grande, né? É que depois o Rafa pode até complementar, mas pô, se levar só a Selic em consideração, o spread está muito alto, né?
Pois é, Habib, a gente é impactado, né, por várias decisões econômicas muito mais do que a gente pode imaginar, né? Começando por uma que já é praticada aqui no Brasil, né? Então a gente tá vendo a Selic meta de 2,75% e a Selic ela tá ali bem próxima todos os dias, ou seja, os nossos investimentos conservadores, eles estão rendendo menos do que a inflação. Né? E isso só está acontecendo por causa dessas políticas de intervenção. Isso acontece também no longo prazo. Onde tiver intervenção vai afetar a nossa vida de uma maneira ou outra. E aí, mais especificamente, no, nos créditos imobiliários, né, que afeta aí os investidores ou quem tem financiamento imobiliário como eu, né? Como que uma coisa se relaciona com a outra? Bom, o financiamento imobiliário, Habibi, normalmente é uma dívida de longo prazo. E aí entra naquela situação, né? Se eu vou pegar um dinheiro emprestado para devolver mês que vem, normalmente os juros é menor. Se eu vou devolver esse dinheiro ao longo de 30 anos, cara, vão me cobrar um pouquinho mais de juros, né? E aí, fazendo um comparativo com o que o Rafa explicou no começo do nosso bate-papo aqui, a taxa de juros utilizando os próprios títulos públicos de curto prazo é a taxa Selic, está lá perto de 2,75, a taxa Selic perto de 2,75. E o título pré-Habib, para 3 anos, já estava quanto? Lembra a gente, Rafa? 8 e cacetada. Ou seja, existe só devido a esse tempo em que o dinheiro vai ficar parado, vai ficar aplicado, essa diferença nos juros, né? E os títulos de nossos financiamentos imobiliários, não tenha dúvida, tá, Habib? Se o juros de longo prazo continuar subindo, eles vão ser afetados também, né? A gente já tinha falado no nosso episódio sobre financiamento imobiliário, sobre aquela diferença entre dois tipos comuns de financiamento imobiliário que a gente estava vendo aqui no Brasil, que eram os prefixados, né? Então, que estavam caindo, né? Então, antigamente era 17%, 16%, chegou uma época até quase 7,99% o financiamento prefixado, e tiveram alguns bancos que lançaram aqueles cuja tinha uma parcela prefixada pequenininha, 3-4%, mais a variação da Selic. Então, quem pegou esse segundo tipo de financiamento imobiliário já viu a sua dívida ficar mais cara em pelo menos 0,75% durante os próximos 30 anos, né, Habib? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está falando de dívida, né, Habib? Dívida, meu, a gente tem que olhar com muito detalhe.
Pois é, então no fim, Rafa, só para a gente finalizar aqui, então o banco, quando ele vai precificar, né, tem vários detalhes, a gente não vai entrar no detalhe aqui da precificação de produtos bancários, mas não é só a Selic que ele leva em consideração. Porém, também não deve ser apenas a taxa de longo prazo para créditos imobiliários, né?
O funding dos bancos é feito em grande parte, na sua maioria, né, 80% do funding dos bancos é feito a partir de produtos que captam e pagam a Selic ou algo ligado à Selic, né, como a poupança, por exemplo, que é 70% da Selic. Então, o custo de captação do banco é essa taxa, né? Quando a Selic cai, fica muito mais barato. Só que, como, né, eu havia mencionado, as taxas pré são a expectativa do mercado de acúmulo da Selic. Em alguma medida, elas refletem isso também, né, entre outras coisas, mas refletem isso também. Então, para o banco também, o que importa é essa expectativa. Ele está olhando para quanto vai ser a Selic acumulada, não quanto ela é hoje, né? Porque se o crédito, como o Marquinhos colocou, tem 30 anos, 25, 35, o que importa para o banco é esse prazo, né? Então, ele não é pura e diretamente a relação não é feita dessa forma, mas claro que quando a taxa de juros de longo prazo, também como o Marquinhos mencionou, sobe, isso mexe um pouco com a precificação do banco. Alguns bancos se protegem disso, oferecendo, por exemplo, financiamentos que é uma taxa pré, mais um IPCA, né? E aí quem tem esse tipo de financiamento agora está preocupado com o IPCA subindo do jeito que está subindo, né? Mas o banco ele consegue hedgear ou proteger um pouco desse risco quando ele oferece esse tipo de linha de financiamento. E também tem outras questões, como por exemplo inadimplência, um pouco do que o banco está enxergando para o futuro, porque isso entra no spread bancário, né? Então, quanto mais riscos na economia, quanto mais incerteza o banco está olhando, a gente tem atravessado um período de muita incerteza recentemente, porque todo dia você acorda achando que você vai ouvir uma bomba, né, no noticiário, assim, a chance de isso acontecer, ela não é baixa, isso é verdade, porque tem muitos atritos políticos, uma série de questões de disputas envolvidas, isso pode acontecer. E quando acontece, aí o mercado reage muito mal. Os bancos, obviamente, olham para esse cenário de muita instabilidade. A tendência é que as taxas de juros comecem a subir, né? É, para ele se proteger, ele fala: Nossa Senhora, se eu disse cair uma bomba, né? E as taxas começaram a subir muito. Eu quero, para naquele financiamento que eu acabei de oferecer para o meu cliente há 6 meses atrás, um ano atrás, de alguma maneira eu não quero ser prejudicado, né, nesse financiamento. Então ele já começa a subir as taxas de juros para se proteger. Então, são esses talvez os principais pilares ou fatores que o banco olha aí na hora que ele está precificando o financiamento. Isso vale de uma maneira geral para todo tipo, qualquer tipo de crédito na economia, né?
Muito bom. Então, acho que você que está acompanhando a gente já percebeu a importância de entender, né, pelo menos de forma genérica, né, ou pelo menos inicial, as curvas de juros e os seus comportamentos, suas causas, aquilo que modifica esses valores, né, falando de expectativas, de políticas públicas, de política fiscal, política monetária, né, e tudo que está envolvido, né, porque te afeta diretamente. Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante aqui sobre curva de juros, né? Claro que com mais detalhes a gente lá nos nossos cursos aborda bem no detalhe, principalmente no General Finance Program, né? Então é bem comum que a gente aborde esse ponto, até falando de títulos públicos, né? Operações de títulos públicos. O Rafa aqui comentou sobre operações de títulos públicos com a venda no vence com o limite no vencimento, né? Deixar até o vencimento, mas nem sempre a gente deixa até o vencimento. Esse é um ponto que muitos investidores têm dúvidas sobre como proceder. Bom, Rafa, queria muito agradecer sua participação aqui. Manda um recado final para a turma.
Valeu, pessoal. Um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. E qualquer coisa, nos contactem, né? A gente está à disposição de vocês aí por todos os canais também da BTC. Um grande abraço, pessoal.
Muito obrigado e queria agradecer também, Marco. Marco, muito obrigado pela participação. Deu uma caída, mas voltou na hora da despedida. Muito bom. Valeu, Marco.
É isso aí, grande Habib. É isso aí, grande Rafa. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui, seja através do nosso podcast, aqui através do YouTube. Aproveita, deixe seu joinha, recomenda aí, compartilha o nosso BTC Cash com os seus amigos. E, pessoal, lembrando que nada que a gente está falando aqui é uma recomendação de investimento, qualquer tipo de situação, aqui é só para clarificar as coisas. E é isso aí, pessoal. Até o próximo BTC Money.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.